No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Lideranças reivindicam políticas públicas durante visita presidencial em Santarém. Centro de Cooperação Policial Internacional reforça atividades de segurança e inteligência durante COP30. Roraima abre mais de 200 novos postos formais de trabalho em setembro. E Fórum Comunitário de Adolescentes fortalece ações do selo Unicef em Parintins.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando que o estado de Roraima abriu mais de 200 novos postos formais de trabalho em setembro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Confira com Laone Gonçalves.
Roraima registrou a abertura de 295 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo de 3.062 novos postos formais no acumulado dos nove primeiros meses de 2025. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, divulgados na última quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O estado apresentou desempenho positivo em três dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados. O destaque foi o setor de comércio, que gerou 269 novos postos. Na sequência, aparece indústria, com 89, e serviços, com 89. Agropecuária, menos 49 postos, e construção, menos 103, apresentaram desempenho negativo no mês. As novas vagas com carteira assinada geradas em setembro, em Roraima, foram ocupadas, em sua maioria, por pessoas do sexo feminino, responsáveis pelo ingresso em 253 postos, contra 42 vagas ocupadas pelos homens. Pessoas com ensino médio completo foram as principais atendidas, com 354 postos no estado. Jovens entre 18 e 24 anos formam um grupo com maior saldo de vagas no estado em setembro, 235. A capital Boa Vista foi o município roraimense com melhor saldo em setembro, com 229 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 76 mil empregos formais. Na sequência, dos municípios com melhores desempenhos no estado no mês, aparecem São Luís com 34, Bonfim com 25 e Rorainópolis com 23. Em nível nacional, o Brasil chegou ao patamar de 1,7 milhão de empregos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2025, entre janeiro e setembro. Com isso, o número total de vínculos formais ativos atingiu o patamar recorde de 48,9 milhões. Desde janeiro de 2023, são 4,8 milhões de vagas criadas no Brasil. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente fala sobre as fraudes do INSS, porque a CPI está investigando repasses no Maranhão. Um relatório apontou movimentações financeiras atípicas entre 2024 e 2025. Os detalhes com Tenille Barros.
O Maranhão voltou ao centro das investigações da CPI do INSS, que apura um grande esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas em todo o país. O colegiado ouve nesta segunda-feira o depoimento de Abraão Lincoln Ferreira da Cruz, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura, entidade apontada como peça-chave nas irregularidades que mantém ligações financeiras com políticos maranhenses. De acordo com informações do Estadão, a CBPA teria repassado pelo menos 4,5 milhões à Federação das Colônias de Pescadores e Agricultores do Maranhão. Integrantes da CPI acreditam que o montante pode chegar ao dobro desse valor, reforçando a suspeita de que o estado teria sido um dos polos de operação do esquema. Além dos vínculos regionais, a Confederação também mantém negócios com empresas de Antônio Camilo Antunes, o careca do INSS, e conexões com políticos de outros estados, como Rio Grande do Norte e a Paraíba. A CPI avalia que a oitiva de Abraão Lincoln poderá revelar novos caminhos de investigação e esclarecer como as estruturas locais, inclusive no Maranhão, se articulavam nacionalmente. Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras apontou movimentações financeiras atípicas da CBPA entre 2024 e 2025. No período, a entidade movimentou 410 milhões em uma conta do Banco do Brasil em Ceilândia, no Distrito Federal, sendo 205,5 milhões em entradas. O documento também identificou repasses de 20,3 milhões da CBPA para a plataforma Consultoria, empresa ligada ao Terra Bank, administrado pela Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. Para investigadores, a fintech poderia ter sido usada para operacionalizar o esquema de fraude do INSS com um desvio sistemático de recursos. Em nota, a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Agricultura afirmou que repudia práticas fraudulentas e, abre aspas, reitera seu total apoio às instituições de controle brasileiras que buscam proteger os aposentados de práticas com as quais não compactua e as quais condena veemente. Fecha aspas. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas e extrativistas do Tapajós reivindicam políticas públicas de acesso à energia e saúde durante visita presidencial. O presidente da República esteve neste domingo em comunidades da Resex Tapajós Arapiuns e Flona do Tapajós, no estado do Pará. Saiba mais com Daniela Pantoja.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou neste domingo a aldeia Vista Alegre do Capixauã, na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, da Resex, e a comunidade de Amaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. Nos territórios, o presidente participou de rodas de conversa com caciques do povo Kumaruara e lideranças extrativistas e comunidades tradicionais da Flona do Tapajós. Uma das principais demandas apresentadas na aldeia Vista Alegre do Capixauã se tratava do acesso à energia. Além da prioridade do acesso à energia, os comunitários entregaram um documento apontando outras demandas, como uma unidade básica de saúde, uma UBS equipada, o reflorestamento das áreas degradadas e água encanada, como pontua Aurenice Kumaruara, cacique da aldeia.
Hoje a gente vai apresentar nossas grandes demandas, que são a energia solar para a gente, a saúde, uma UBS equipada para nós também que moramos longe, e falar sobre nosso reflorestamento, também água encanada, que não, também todas as famílias não têm, irrigação no nosso viveiro. Sabemos que ano passado sofremos muito pela estiagem, né? O rio ficou seco, e para a gente que mora aqui dentro do lago, bem escondidinho, né? Que dá para ver, a gente sofreu muito com as mudanças climáticas, e isso afetou muito a gente dentro do nosso território.
Na aldeia, o presidente também recebeu documentos e demandas de outras organizações, entre elas o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o CITA. Lucas Tupinambá, vice-coordenador do CITA, relata quais foram as principais reivindicações, entre elas a demarcação dos territórios indígenas.
Criação do DSEI, Distrito Sanitário de Saúde Indígena, aqui na nossa região, é o DSEI Santarém, que é uma pauta bem antiga, né? Também vamos apresentar também a criação de uma CR, Coordenação Regional da FUNAI. Então, hoje, a CR que hoje nos representa, ela já não está suprindo as necessidades. E também a outra demanda é uma demonstração de amor do presidente Lula aos povos do Rio Tapajós, demarcando o território.
Em relação ao acesso à energia, durante a sua fala, o presidente Lula se comprometeu em garantir essa política pública para a aldeia Vista Alegre do Capixauã.
Uma coisa que eu estranhei, eu pensei que tinha energia, porque eu estou vendo a luz acesa aqui. E eu vi que todo mundo se queixou de energia. Hoje a energia é a coisa mais fácil para a gente fazer, porque a gente pode fazer placa solar, a gente pode preservar o ambiente, pode trazer energia para vocês. E eu prometo, não sei o que tem no documento que você vai me entregar, mas eu prometo para vocês que vocês vão ter energia aqui na comunidade de vocês.
Em Jamaraquá, assim como em outras comunidades da Flona, que tem como destaque o turismo de base comunitária, a produção de óleos de andiroba e de copaíba, o látex e biojoias, as demandas incluíam as melhorias no acesso à energia, mas também na ampliação das políticas públicas com foco na sociobiodiversidade e o turismo de base comunitária. Para Marileide da Silva, da comunidade São Domingos e do Grupo de Mulheres Amélias, a visita presidencial foi um momento histórico para conhecer a realidade das populações.
Um dia vai ficar marcado para nós, né? É hoje, 2 de novembro, está recebendo nosso presidente aqui na Flona Tapajós, né, pela primeira vez, que desde quando nasci, estou com 47 anos, né, mas nunca tinha visto um presidente nos visitar. Então é muito bom a gente ter ele aqui, porque ele vem conhecer a realidade do povo que mora dentro da Flona, né, nós que trabalhamos no extrativismo, principalmente as Amélias da Amazônia, né.
Eric Santos, da Associação Representativa de Jamaraquá, relata sobre a importância de apresentar as suas demandas e melhorias no turismo de base comunitária ao presidente e também em priorizar a defesa do Rio Tapajós contra o impacto projetos de grandes empreendimentos.
Então a gente vem crescendo a cada dia vez mais e tentando melhorar a cada ano. Essa parte do rio aí, que é a nossa Rio Tapajós, sim, né? A parte de dragagem do rio vai tirar praticamente todo o meio de vida, né, que tem no fundo do rio, né? Isso daí é uma petição que o pessoal fizeram aqui, né? Parar com essa parte de dragagem, porque o rio, ele vai, se ele, caso ele ficar fundo, os peixes não vêm mais para a ribeira, né? Então vai dificultar o ribeirinho ir lá pegar sua comida, né?
As visitas de comunidades integram a agenda de eventos conectados à 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a COP30. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto mobiliza educandários de Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Centro de Cooperação Policial Internacional reforça atividades de segurança e inteligência durante a COP30. Iniciativa reúne integrantes de forças policiais de vários países em atuação integrada. Confira com Daniela Pantoja.
A Polícia Federal inaugurou nesta segunda-feira o Centro de Cooperação Policial Internacional, CCPI, da COP30, com o objetivo de apoiar na segurança das delegações e autoridades estrangeiras que participarão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30. O centro funcionará como um espaço de intercâmbio de informações estratégicas e de coordenações entre as diversas forças de segurança nacionais e internacionais envolvidas no evento. O centro funcionará na sede do CCPI da Amazônia, inaugurada em Manaus em 9 de setembro de 2025 e que opera em regime permanente. A integração de policiais de países participantes da COP30 agilizará a troca de informações sobre possíveis ameaças, bem como monitoramento em tempo real e intercâmbio de dados sobre movimentações de interesse policial e apoio logístico de segurança. Durante a conferência, representantes de instituições policiais de diferentes países e da Interpol atuarão lado a lado com policiais federais com experiência em cooperação internacional. A integração busca assegurar uma resposta rápida e eficiente diante de qualquer situação que envolva a proteção de chefes de Estado, delegações diplomáticas e demais participantes da COP30. Essa estrutura reforça o compromisso da Polícia Federal em oferecer um ambiente seguro e organizado, alinhado aos padrões internacionais de grandes eventos. A cooperação internacional é um dos pilares que garante a eficácia do trabalho e fortalece as relações diplomáticas entre os países parceiros. Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Escola que Recicla mobiliza educandários de Parintins. 23 escolas participam dessa ação ambiental e educativa. Neucelino Santarém traz as informações.
O município de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEDEMA, deu início à segunda coleta de garrafas PET do projeto Escola que Recicla, uma iniciativa que envolve 23 educandários do município e tem como objetivo incentivar práticas sustentáveis nas instituições de ensino e nas comunidades locais. O projeto prevê 4 etapas de coleta que terão continuidade no mês de novembro e encerrando no dia 15 de dezembro, quando será premiada a escola campeã na arrecadação de garrafas PET. Além da competição saudável entre as escolas, a ação busca promover o engajamento de alunos, professores, gestores, pais e moradores dos bairros, fortalecendo a conscientização ambiental e o descarte correto de resíduos recicláveis. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Wesley Tavares, a primeira etapa do projeto já apresentou resultados expressivos.
É importante ressaltar que na primeira coleta foram retirados 2 toneladas de plástico que iriam ter um destino ambiental incorreto na cidade de Parintins. Essa semana ela está de acordo com a ODS 12, que foi trabalhada durante todo esse mês de outubro, que tem como tema esse consumo consciente, né, que o dia é comemorado dia 15 de outubro, no dia do aniversário da cidade. Nessa última semana, o tema ele é intensificado com a nossa, com as nossas ações, onde na abertura teremos toda essa questão lá na Santa, na comunidade Santa Clara do Jauari e as outras atividades que nós vamos desenvolver também.
A presidente da Ascalpim, Marcivone Casemiro, também celebrou a continuidade da ação e ressaltou a importância do envolvimento das escolas.
Nós, já para iniciar a segunda coleta das escolas, esse projeto lindo, a escola que recicla, estamos aí para fazer essa segunda retirada. Cada escola está tendo sua estratégica, estão fazendo suas dinâmicas, estão fazendo as suas promoções para arrecadar esse material. E quem ganha com isso é o meio ambiente, é o município, é a associação. A associação ela é bem beneficiada porque gera renda para os associados dentro do galpão. E a gente só tem que agradecer essa disputa deles maravilhosa que eles estão fazendo em prol do meio ambiente.
Com o avanço do projeto, o município de Parintins reforça seu compromisso com a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável, fortalecendo a cultura da reciclagem e o senso da responsabilidade ecológica entre as novas gerações. De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma mobilização intitulada de O Grande Ajuri e a Tribuna das Amazônias reuniu neste domingo no centro da capital amazonense movimentos sociais e integrantes da sociedade civil em preparação para a COP30. Na ação foi apresentada a campanha Água e Lixo Não Combinam, da Arquidiocese de Manaus. Acompanhe com Nuno Lobo.
O Grande Ajuri faz parte da terceira edição do Festival Amazônico, que vai ocorrer nos dias 1, 2 e 3 de novembro deste ano no centro da cidade. O evento foi realizado nesse domingo no Largo de São Sebastião e reuniu movimentos sociais e integrantes da sociedade civil. Na ocasião, foi apresentada ao público a campanha Água e Lixo Não Combinam, pela recuperação dos rios e igarapés da capital amazonense, lançada em agosto pela Arquidiocese de Manaus. Integrante da Comissão da Ecologia Integral da Arquidiocese de Manaus, o professor Bibiano Garcia destacou que o principal objetivo do evento é se fazer ouvir a voz do Amazônida.
Para que nós possamos mostrar a força que a sociedade tem, que os movimentos sociais têm, a organização que os movimentos sociais têm, e que numa linha de convergência se encontram por esse momento para que cada um possa fazer com que a sua voz ela possa ser ouvida. Mais do que ouvida, ela possa ser respeitada.
O professor defende a construção de um programa de despoluição dos mananciais que banham a cidade.
Se nós não tivermos os nossos igarapés despoluídos e saneados, nós teremos a via arterial da Amazônia morrendo. Pela primeira vez, nós queremos que seja construído um programa. Todos os poderes, legislativo, executivo, judiciário, sociedade civil. Esse é o nosso maior desafio.
Coordenadora do Greenpeace em Manaus, Mayara Alves, ressaltou a importância de levar as pautas locais para a COP30.
O nosso objetivo, não só nesse festival, mas também em Belém, é levarmos a nossa voz, o nosso trabalho, as nossas campanha que envolve a realidade do Amazonas, que é sobre o desmatamento, sobre a floresta, sobre a nossa cultura, sobre a educação ambiental e não só erguer a nossa voz, mas também de exigir ações concretas, políticas públicas, mudanças e melhoria.
Morador e professor da comunidade do Paricatuba, no município de Iranduba, Aniceto Barroso enfatizou a importância da participação das comunidades rurais no evento.
Eu achei muito, muito importante nós termos vindo para cá, termos sido convidados, lembrados. A gente que mora no interior tem muita dificuldade de participar desses eventos, não por conta de falta de vontade nossa, mas por conta talvez da distância, do isolamento. A Amazônia é muito grande. A gente, quando é convidado para alguma coisa, se sente muito bem. Pelo menos é um reconhecimento de que existe luta no interior da Amazônia.
A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, está prevista para acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro deste ano, na cidade de Belém, no estado do Pará. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Fórum Comunitário de Adolescentes deve fortalecer ações do selo Unicef no município de Parintins, no Amazonas. As informações com Neucelino Santarém.
Cumprindo as metas estabelecidas pelo selo Unicef 2025-2028, o município de Parintins realizará no mês de dezembro o primeiro Fórum Comunitário do selo Unicef, para validar o Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes e o Plano de Participação Cidadã de Adolescentes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes, NUCA. A articuladora do selo Unicef em Parintins, Joelice Trindade, ressalta a adesão do município.
Então o município está no processo de elaboração, juntamente com o articulador e juntamente com a equipe Unicef e a equipe intersetorial, né, que sentaram, já fizemos várias reuniões sobre alinhamento para que a gente possa dialogar, pensar e planejar juntos. Né? Então o município, nós estamos aí realizando, né, elaborando esse plano, que é o plano dos direitos da criança e do adolescente, e também o plano de cidadania dos adolescentes, que é o NUCA. E esses planos, ele vai potencializar as ações, concretizar as ações, fortalecer as ações no município, que o município já realiza na questão de todos os temas transversais, dentro de uma agenda que vem trazer dentro da rede de proteção no município, que vem fortalecer as políticas públicas voltadas na proteção, defesa, dentro do sistema de garantia, dentro do município. Então, os planos ele vem fortalecer as políticas públicas e vem dizer assim para a sociedade que a sociedade também precisa participar.
O NUC é composto por no mínimo 16 adolescentes que se organizam em rede, discutem questões importantes para o seu desenvolvimento, implementam ações e levam suas reivindicações à gestão pública municipal. A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho, Habitação e Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, promove encontros com roda de conversa e dinâmica para os adolescentes que receberam as informações sobre o NUCA. O segundo encontro do Projeto de Vida teve como objetivo promover momentos de reflexão e diálogo sobre os sonhos, habilidades e metas pessoais de cada participante, incentivando-os a traçar caminhos para o futuro com mais segurança e confiança. A coordenadora do CREAS, Fátima David, considera os encontros satisfatórios.
Na realidade, foi um encontro muito satisfatório, né? É a segunda vez que a equipe realiza o encontro com os adolescentes e que tem um objetivo de trazer para esses adolescentes o protagonismo. São adolescentes que passaram aí por inúmeras violações de direito e que realmente precisam dar um novo sentido para sua vida, para sua vivência, ressignificar a sua história, mudando todo esse contexto de violência.
Laura Nunes, que já participa do projeto há um ano, incentiva outros a fazerem parte.
Eu me sinto privilegiada de vir assistir esses projetos, porque eles são assim, motivadores, eles incentivam a gente a ter um bom futuro. Então eu me sinto muito privilegiada, eu agradeço a todos que estão aqui, eu agradeço a todos que me convidam para vir participar desse projeto. Eu me sinto muito motivada, eu saí daqui feliz, eu saí daqui motivada, com inspiração de ver todas essas mulheres que estão aqui motivando a gente a viver o futuro, que vem muita coisa pela frente.
De Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Hoje, trazemos uma reflexão urgente sobre a Amazônia, um dos ecossistemas mais vitais do planeta. Os avanços e desafios que se apresentam neste momento. Recentemente, dados oficiais no Brasil apontam que o desmatamento na Amazônia Legal caiu em média de 11% nos últimos 12 meses. Este é, à primeira vista, um resultado alentador. Políticas de fiscalização reforçada, monitoramento via satélite e maior atuação dos órgãos ambientais parecem estar dando efeito. Por outro lado, e aqui está o nó crítico, o cenário permanece muito frágil. Então, existe um empenho bem-vindo de contenção de desmatamento, mas o quadro não permite relaxamento. A Amazônia está entrando numa fase mais vulnerável. Os mecanismos naturais de regeneração e de equilíbrio climático já são mais exigidos, ao mesmo tempo em que pressões antigas como extração de madeira, avanço da agropecuária, mineração, abertura de estradas continuam latentes. Importa também lembrar que as áreas indígenas e unidades de conservação têm um papel decisivo. Terras bem demarcadas e geridas por populações locais tendem a proteger melhor a floresta, armazenar carbono e manter a biodiversidade. E sem isso, a perda de floresta poderia ser até 35% maior. Ou seja, a defesa da Amazônia não é só ambiental, é social, cultural, econômica e climática. Para nós, no Brasil e para o mundo, as implicações são múltiplas. A Amazônia influencia os ciclos de chuva que alimentam rios até no Nordeste. Ela sequestra carbono, que reduz o ritmo das mudanças climáticas globais. Protege espécies únicas e comunidades tradicionais que dependem dela. Perder ou permitir que ela se degrade profundamente seria uma perda irreparável. O momento exige vigilância e ação. Articular políticas públicas que integrem conservação ambiental, desenvolvimento sustentável e justiça para quem vive na região. Mobilizar o mercado internacional e a sociedade civil para que produtos e cadeias de consumo não financiem clandestinamente a destruição da floresta. Enfim, a queda do desmatamento direto é uma boa notícia, mas não é a leitura completa da história. A Amazônia continua em risco e merece urgência, consistência e compromisso de longo prazo. Damos boas-vindas aos participantes da COP30 em Belém do Pará. E aqui deixo este convite. Olhar para a Amazônia não só como símbolo ou algo distante, mas como parte viva da casa comum do nosso país, do nosso planeta. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.328 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tenille Barros, Nuno Lobo, Laone Gonçalves, Neucelino Santarém e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando nosso site, redesdenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.